E está valendo, hein, Fausto Favara? Estamos chegando hoje, terça-feira, 16 de novembro de 2021. Este é o Camisa 10 para você pela TV Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Panflix, o aplicativo que você baixa na faixa e acompanha toda a programação da Jovem Pan. Toca aqui, Favara. Ó, sem olhar, hein? Não precisa nem olhar um pro outro, hein, Favara?
Bora! Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos falar muito de futebol para você. Aqui na sua telinha, você nos acompanha na Claro, na Sky, canal 576, na Vivo, canal 581, na sua parabólica, canal 7, fora o FM, AM, todas as plataformas da Jovem Pan, chegando com força total. Tá começando, estamos decolando, como um foguete que não dá ré.
Só se estiver caindo, né?
Não.
Aí é um perigo.
Aí não, né? Mas aqui tá, passa longe de cair, meu amigo. Não. Passa longe. E quem não vai decepcionar, né? Pelo menos é essa a esperança da torcida do Flamengo, vem de grandes resultados. Flamengo, forte. Flamengo que vem para brigar por Libertadores da América. O Flamengo vem aí, tá todo feliz. Rodrigo Viga vem aí falando do Mengão. Fala, Viga.
Muito bem, amigos ouvintes, internautas e espectadores da Jovem Pan. Tem Flamengo e Corinthians nesta quarta-feira no estádio do Maracanã. Promete ser um jogo bem mais competitivo, mais difícil para o Flamengo do que foi aquele jogo em Itaquera no primeiro turno. O Flamengo deitou e rolou, meteu três e se pisa no acelerador, fazia 6-7 fácil. De lá para cá o Corinthians mudou, se robusteceu, está mais musculoso, mas ainda vejo um Flamengo bem mais forte que o Corinthians. O Flamengo vive uma espécie de dilema nesse momento da temporada. Coloca time principal ou não, uma vez que daqui a 12 dias já tem final da Libertadores da América. O rubro-negro carioca, por exemplo, não vai precipitar voltas de Felipe Luiz, de Diego Alves, de Pedro e principalmente do uruguaio de Arrascaeta. Ele até teria condições, estaria apto para o jogo desta quarta-feira. Mas pelo sim, pelo não, para não colocar em risco o jogo mais importante da temporada, final da Libertadores da América, a hora também é dar uma travada, dar uma segurada. Rodrigo Caio, edema na panturrilha, vai fazer tratamento intensivo, mas está difícil, está complicado para jogar a final da Libertadores da América. O fato é que um excelente jogador, peça fundamental naquele Flamengo imbatível de 2019 ao lado do espanhol Pablo Mari, mas de 20 para cá, convivendo com lesões, contusões, na Libertadores no ano passado entregou, foi expulso diante do Racing, no lance seguinte à expulsão, gol dos argentinos, eliminação do Flamengo no estádio do Maracanã e vem frequentemente estacionado, hospedado no departamento médico. É algo que precisa ser analisado e investigado mais a fundo. Antigamente falavam em foco dentário, déficit disso, deficiência daquilo. Não é normal essa sequência de lesões do que a torcida chama o Rovidro Caio. Agora, o Flamengo aposta no trio ofensivo. Michael, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique, sempre uma peça fundamental do escape, do desafogo, da velocidade, o papaléguas da Gabi, Gabigol, mais de 100 gols com a camisa rubro-negra, 200 na carreira, atrás de recordes na sua ainda breve carreira como profissional de futebol, rapaziada.
Muito obrigado pelas informações, Big. Isso aí que ele falou do foco dentário, sabe quem sofreu com isso na carreira, quem? Favara? O Miller. Ele tinha uma lesão atrás da outra no São Paulo. O São Paulo não sabia se é porque ele comia muito mal, uma infância difícil, se faltava vitamina no corpo. O Pedrinho do Corinthians falava muito disso, né? O cara é muito magrinho e tal, não tem massa muscular. E aí foram descobrir que o Miller tinha um problema no dente e tal, que uma bactéria causava um déficit muito grande, o cara não conseguia se recuperar. E o Viga citou isso agora do Rodrigo Caio, né? Porque é tanta lesão, né?
Tem muita gente que tem problema na coluna por causa da arcada dentária. Então isso é uma coisa que realmente chama atenção, né? O pessoal tem que estar muito atento, fazer aquele check-up todo ano.
Sabe quem tem problema na coluna?
Ah.
Eu.
Mas eu também.
Eu problema na coluna.
Eu também.
Sentar assim de qualquer jeito, sabe? Ficar assim.
Eu nem sei mais o motivo da minha dor na coluna, entendeu? Meio dia e três, vamos falar do Corinthians. É o Timão que vem aí, é o Corinthians que vem aí, o Márcio Reis. Vai falar do Timão. Se liga.
Depois da vitória suada contra o Cuiabá no sábado, o Corinthians se reapresentou ontem no CT Joaquim Grava e iniciou sua preparação para enfrentar o Flamengo, que hoje está a 8 pontos de diferença do líder Atlético Mineiro, que entra em campo daqui a pouco e pode aumentar para 11 essa distância. Além disso, a equipe rubro-negra pode ter o retorno de Arrascaeta, o craque do time que está em fase final de transição física. Um problemão para o Corinthians, que nos últimos confrontos contra os cariocas não vem se dando bem. A última vitória do Corinthians contra o Flamengo foi em 26 de setembro de 2018 por 2-1 na semifinal da Copa do Brasil. De lá pra cá, são 8 jogos, 7 derrotas e 1 empate. Quem pode vir ajudar a mudar esse incômodo retrospecto alvinegro pode ser o William, que estará entre os relacionados. O atleta deve ficar no banco de reservas e talvez entre no decorrer da partida. Lucas Piton provavelmente deve estar entre os titulares no clássico das multidões. E o atacante Jô, que fez uma boa partida diante do Cuiabá, mas não vem vivendo um bom momento, falou, ou melhor, recordou o ano de 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, com o jogador sendo decisivo.
Ah, aquela... Primeiro falar da campanha, né? Um ano pra mim especial, né? É um campeonato onde a gente entrou praticamente todo mundo dando a gente como a quarta força do Campeonato Paulista, né? E a gente entra no Brasileiro um pouco desconfiado ainda de muita gente. A gente conseguiu fazer uma ótima campanha, virando um turno invicto. Isso é dentro de uma competição dessas, vão pra poucos, né? E depois a gente consegue dar uma quantidade boa no segundo turno até chegar esse jogo contra o Fluminense. Pra mim, os dois gols foram os dois gols mais importantes da minha carreira, porque você sela o título brasileiro, é muito importante, né? Um jogo difícil, onde a gente sai atrás, né? Mas a torcida, como sempre, empurrando e nos incentivando até a gente conseguir a virada ali e concretizar o título, né? Então foi como eu falei, foi um ano especial pra mim, principalmente.
Para retornar aos dias de glória, o Timão tem que ficar esperto, manter o foco diante o Mengão, porque Renato Augusto e Roger Guedes estão pendurados. Se levarem cartão amarelo, não enfrentam o Santos no domingo. Agora, eu domino no peito e rolo a bola com vocês, meus camisas 10.
Esta frase é minha.
Grande, Márcio Reis. No peito
e tocando da primeira. É clássico das multidões, hein, Favara?
É, clássico, né? Das multidões.
E vale, hein?
Não é pedreira, hein?
Não vale. Ah, não vale
pedreira.
Nada. Não vale sim.
E não vem com essa, não, que o momento do Flamengo, o elenco, quando encaram o Corinthians, e só com o jogador cascudo, não é fácil, não, e né? Vale é diferente. O Corinthians tem jogadores muito mais cascudos que o São Paulo, que apanhou do Flamengo no estádio no Morumbi.
Totó, né?
É, Totó. Totó. Foi piada o que aconteceu no estádio.
Picharam até o Morumbi, Toledo, né? Você viu? Eu vi as imagens do Chacon, daqui a pouco vai falar sobre isso. Teve até Morumbi pichado, portão que dá acesso aos ônibus ali. Enfim, a torcida tá meio com a pulga atrás da orelha. A gente vai falar... O São Paulo não é assunto agora, Fausto Favara. Vou falar do Santos?
O Diogo Mesquita tá aí?
Já tá a postos pra falar do Santos, que vai se distanciando cada vez mais da zona do rebaixamento. Ainda bem que lugar de time grande é na elite do futebol brasileiro. É onde a gente quer ver. Grêmio, o Botafogo agora que subiu.
Parabéns, Botafogo e Curitiba, hein? Parabéns.
O Vasco deveria ter subido, Fausto.
Da elite do futebol brasileiro.
O Vasco também deveria ter subido, né? Elogiaram o trabalho do Diniz quando ele chegou, mas foi péssimo o trabalho do Diniz. Ah, mas o time é ruim. Mas o cara não é o Alconcur. Então ele tinha que ter feito...
Mas já pegou de tudo. Já pegou de tudo. Já pegou São Paulo, já pegou Atlético Paranaense. Então não tem mais desculpa. Meio de 7. Fala, Mesquita. Vamos falar do Peixe?
É isso aí, Fausto. O Santos vem sim em uma evolução nesse campeonato brasileiro, mas a missão ainda não está cumprida. O Santos ainda precisa evoluir, o Santos precisa de mais pontos para, enfim, sair matematicamente aí dessa situação complicada no campeonato brasileiro. A equipe vem de uma evolução, foi aos 38 pontos, mas a parte de baixo, quem briga lá embaixo, também vem em uma crescente. O principal exemplo é o Juventude, a primeira equipe que estaria rebaixada se o brasileiro terminasse hoje. O Juventude venceu suas duas últimas partidas e foi a 36 pontos na tabela. Portanto, apenas 2 pontos separam o Peixe desse Z4. Mas, além da pontuação, o que tem sido visto de positivo no Santos é o time dentro de campo. A equipe resolveu alguns dos problemas que vinham sendo recorrentes nas últimas partidas, principalmente na zaga do Santos. Muitos problemas, muitos erros de bola parada. O Santos conseguiu resolver com o Fábio Carille. A prova disso é que nas últimas 4 partidas, o Peixe levou gols em apenas uma delas na derrota para o Palmeiras. Nas outras, o time não foi vazado. O Santos mostra uma certa evolução. E o próprio Fábio Carilli, ele admitiu isso, que esse era seu objetivo, resolver o Santos em setor por setor, o primeiro deles na zaga, coisa que já vem sido resolvido. Ele falou sobre isso, vamos ouvi-lo.
Não dá para chegar, né? Eu gosto de falar muito isso porque é uma verdade. Quando o Guardiola fala que para um time entender um técnico precisa de um ano de trabalho, e ele só trabalha com estrelas, onde um time que contrata quem quer, né? De um ano ele diz que é importante. Imagina você chegar no meio de competição e trazendo ideias, demorou um pouco, mas eu chego na quinta, já tem jogo no domingo, já tem jogo na terça, já tem jogo no sábado, e a gente foi mais na base da conversa e vídeo do que trabalho, porque do jeito que tem intensidade no futebol, não dá para pós-jogo já ficar treinando forte no campo, tá tendo um entendimento legal, né? Eu não consigo chegar num clube já arrumando tudo, acho que tem que ir por partes, muitas coisas melhorou.
Aí o Fábio Carilli, ele que comanda o Santos amanhã, e o jogo é importantíssimo, sim, porque o Santos enfrenta a já rebaixada Chapecoense, e se quiser se livrar do rebaixamento, o Santos tem obrigação de vencer amanhã essa partida complicadíssima diante da Chapecoense. Um empate diante da Chapecoense rebaixada seria considerado uma derrota para o Santos nessa situação. E Carilli terá também o retorno importante do Marinho, ele que vinha de um quadro gripal, não entrou em campo na última partida, já treina com a equipe, enfrenta a Chapecoense. Peixe buscando sair dessa situação ainda desconfortável no Campeonato Brasileiro.
Não acho que vai cair, não. Obrigado, Mesquita. O Santos não vai cair, vai continuar ali na elite do futebol, mas não significa que as coisas estão tranquilas no time do Santos, não. Muito pelo contrário. Então é bom rever muita coisa, é bom achar parceiros, né, financeiros aí, para que o Santos possa ter uma temporada diferente em 2022.
O Carilli falou aí de um ano para o técnico, para os jogadores conhecerem o que o técnico pensa, né? Qual a chance disso acontecer no futebol brasileiro, Fausto Favara?
Zero.
O cara tem que chegar hoje para já dar resultado amanhã, né?
Não que eu concorde muito com isso, não.
Mas é o que acontece, zero, né? E isso serve para todos, né? Serve pro Renato assumir o Flamengo já tendo que ganhar, o Rogério Ceni assumiu o São Paulo já tendo que ganhar, e o próprio Carilli assumiu o Corinthians, já sabendo que era assim que funcionava, agora no Santos. Isso não acontece no futebol brasileiro, né? Do cara ter esse respiro para conhecer jogador e para dar, né, resultado. O cara não vai ser cobrado. Não, ele é cobrado todo dia.
É.
A vida é assim, né, Favara? O cara é cobrado em toda atividade, né?
É isso aí. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor do Morumbi? São Paulo, São Paulo. Fala, Chacon.
Após sofrer uma sonora goleada no estádio do Morumbi para o Flamengo por 4 a 0 nesse final de semana, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e treinou na parte da tarde. Antes disso, uma reunião entre Rogério Ceni, jogadores e direção para falar desse momento complicado que o São Paulo vive. O tricolor precisa de 7 pontos em pouco mais de 15 disputados. Pouco menos da metade o tricolor precisa conquistar. Tem confrontos diretos contra times que estão lutando contra o rebaixamento, assim como o tricolor. E o São Paulo busca, contra o Palmeiras, começar essa reação. Uma vitória no clássico diante do vizinho de muro daria muita confiança e levaria o moral que anda abalado pelos lados do Morumbi. O risco de rebaixamento nunca foi tão claro. A essa altura do campeonato, nas outras edições em que o São Paulo flertou com o descenso, o tricolor já estava melhor. Inclusive, hoje, o São Paulo tem o pior ataque de toda a história do Campeonato Brasileiro, em que chegou na rodada 32. O tricolor também agora conta com o retorno de 3 jogadores: Wellington, Nestor e Gabriel Sara. Esses 3 suspensos não estiveram contra o Flamengo na goleada sofrida. Por outro lado, Caleri é o grande desfalque para enfrentar o Verdão. Mas o São Paulo conta com o apoio da torcida, mesmo que não esteja presente no clássico, mas mandando as boas vibrações. Afinal, ídolo mesmo é o torcedor.
Favara, eu acabei de receber uma notícia aqui, ó. que torcedores do São Paulo estão indo para o CCT da Barra Funda. Torcedores devem ser torcedores uniformizados, né?
Sim.
Faz 51 segundos ó, que eu recebi essa notícia aqui, ó. Então, pode ser agitada a coisa lá no CT do São Paulo nessa terça-feira, hein, Favara?
Dia será agitado para o São Paulo Futebol Clube. É, rapaziada, o São Paulo Futebol Clube precisa dar a volta por cima o quanto antes. O quanto antes, faz muito tempo que o São Paulo não ganha um título importante, faz tempo que o São Paulo não joga bem, faz tempo que o São Paulo não rende, faz tempo que o São Paulo passa vergonha. Tem muita coisa para ser corrigida no São Paulo.
Domingo o estádio estava cheio.
Mais de 50 mil torcedores.
Faz aquele papelão. Mas não que tenha que pichar Morumbi, que
não,
tenha que
óbvio, agredir o CT. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas algo precisa ser feito para que as coisas voltem a acontecer de maneira mais tranquila no São Paulo Futebol Clube. O momento é dramático e feio para o São Paulo. Meio dia e 15.
A Sabesp apresenta toques para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
O Brasileirão está na sua fase decisiva. Hoje, às 16h. E a Jovem Pan entra em campo com você. Com um show de transmissão, credibilidade, informação e opinião. Para transmitir Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. No AM FM da Jovem Pan, com narração de Nilson César.
Partiu! Bateu!
O Galo sonha com o título do campeonato e o Furacão persegue uma vaga na Libertadores. As emoções do jogo você acompanha na transmissão da Jovem Pan, no rádio em AM FM, a partir das 16h.
Oferecimento PagSeguro. Mude para o PagBank, a conta que rende mais que a poupança. Baixe já o Super App. Porto Seguro. Seguro de vida a partir de R$9,30 por mês. Quem tem Porto tem. Acesse portoseguro.com.br.
Rende. Vem comigo pra contar que rende. Se liberte da conta corrente. Mude para o PagBank. A conta rendeira que rende pra gente. A conta rendeira que pra gente. Rende. Não tem que entender finanças. Não tem taxa nem cobrança. Seu dinheiro rende. Mais que a poupança.
Menina, fechei um seguro de vida sensacional. Tem seguro viagem, telemedicina e reparos residenciais. Ué, mas seguro de vida tem como usar em vida? Tem, e o melhor, tudo isso por R$9,30 por mês. Você contrata rapidinho, tudo pelo site.
Uau, adorei!
Quem tem Porto tem seguro de vida com benefícios para usar ainda em vida. Consulte um corretor ou acesse portoseguro.com.br.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A Sabesp apresenta toques para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Roda da rua, né? Então, vamos ficar esperto ali, não deixar o pessoal tumultuar ali, meio dia 18.
Meio dia 18, rapaziada. Hoje tem jogaço, hein? Hoje tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Vou começar falando do Galo. Pra mim, o Galo já levou esse campeonato. Tá mais do que uma mão e meia na taça. Com uma mão e meia na taça. E com todos os méritos, hein? Com todos os méritos. O Boni vai falar, Vitor Boni vai falar do Galo Mineiro. Fala, Vitor.
Hoje é dia de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Nesta terça-feira, Furacão e Galo se enfrentam na Arena da Baixada pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de 3 vitórias consecutivas contra Corinthians, América Mineiro e Grêmio, o Alvinegro de Belo Horizonte busca mais um triunfo para se aproximar cada vez mais do título nacional. No momento, a equipe comandada pelo técnico Cuca ocupa a liderança da competição de forma isolada, com 68 pontos conquistados em 31 jogos. O segundo colocado é o Flamengo, com 8 pontos a menos. Sedento pelo fim do jejum de 50 anos no Brasileirão, o Atlético Mineiro sabe que não pode dar bobeira e quer confirmar logo a conquista. Para o duelo em Curitiba, Cuca tem uma grande lista de desfalques. Júnior Alonso, Alan Franco, Eduardo Vargas e Savarino estão convocados por suas respectivas seleções. Além deles, Guilherme Arana, suspenso e Nátio Fernandes, que aprimora a parte física, também estão fora. Assim, uma provável escalação do Galo tem Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Hever e Dodô, Alan, Jair e Zaratio, Keno, Hulk e Diego Costa. E o lateral Dodô sabe que a missão desta terça não será fácil, ainda mais contra um adversário que tem final de Copa Sul-Americana pela frente e deve entrar em campo com uma formação diferente.
É um jogo difícil, né? É um campo muito difícil de jogar, onde eles têm tido muito sucesso, né, nos últimos anos. E acho que dificulta um pouquinho, né, você não ter tanta informação, mas a gente tem focado na preparação no nosso time e pensando em saber bem o que fazer para ir poder fazer um bom jogo lá em Curitiba.
É isso, a bola rola às 4 da tarde na Arena da Baixada para Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E todas as informações do Campeonato Brasileiro você acompanha aqui na Jovem Pan.
Os rivais secando, hein? Torcendo pro Atlético com TH enroscar o Galo, hein, Favara? Que se isso não acontecer...
Eu até escrevi ontem no meu blog que, pra mim, o campeonato já tem o seu dono, né? O Galo Mineiro, pra mim, vai conquistar o bicampeonato brasileiro com todos os méritos. E eu fico muito feliz pelo Cuca, mas muito feliz pelo Cuca, muito. Porque é um treinador brasileiro, nada contra os estrangeiros. Acho que se vier pra somar é maravilhoso. Agora, se vier nessa pegada de modismo, aí não acrescenta em nada aqui, só está ocupando o espaço que de alguns brasileiros que estão encostados, né? E o Cuca é um grande exemplo de um cara vitorioso, um cara trabalhador, um cara que passou por inúmeros perrengues, né? E continua conquistando títulos importantíssimos. Eu já estou vendo imagens do nosso amigo Kaique Silva.
Eu vou lá pro telão, Favara.
E Espinho Brutá, numa das mais lindas cidades... Uma das mais lindas cidades do país e organizadas.
Belo jogo, hein, Favara? Grande jogo, jogo que pode decidir campeonato, vale muito, né? Pra quem tá secando o Galo, vai torcer pro Atlético Paranaense dar uma segurada, porque é uma vitória hoje. Eu também acho que o campeonato já tá praticamente decidido, só um desastre. Pra quem não perde pontos, torcer pro Atlético tropeçar tanto assim até o final do campeonato. Dá um panorama aí pra gente do que você tá vivendo aí em Curitiba... E esse clima desse jogaço aí, os dois Atléticos se enfrentando, Kaique. Meio-dia e 21, horário nos estúdios Panflix aqui da Jovem Pan, no alto da Avenida Paulista, rapaz.
Fala, pessoal, um abraço pra vocês. É isso mesmo, aqui na praça, né? Estou na praça que carrega o mesmo nome da Arena da Baixada, né? A Praça Joaquim Américo Guimarães é o nome que também tem o estádio Arena da Baixada do Atlético Paranaense. E daqui a pouco vai estar cheio de torcedores por aqui. É onde o torcedor do Furacão faz a sua concentração. O Furacão tem um jogo importante, né? O último contato do torcedor com o time antes do time embarcar para Montevidéu, onde faz a final da Copa Sul-Americana contra o Bragantino. Para o jogo de hoje, o Furacão tem muitos desfalques. E essa lista de desfalques é imensa e até por isso a escalação do Furacão deve ser uma escalação muito próxima daquele time reserva. A gente chama primeiro a provável escalação do time do Atlético Paranaense, para você que acompanha aqui a Jovem Pan, que deve ter o Bento no gol, uma linha de 3 zagueiros. Pela direita, Zé Ivaldo, centralizado, Lucas Fasson, e pela esquerda, o Nicolas, voltando de lesão, ele deve retornar e ser improvisado, ele que é lateral esquerdo de origem. No meio de campo, são 4 jogadores. O Kelvin pela direita, Christian e Fernando Canessin, ou Jader, caso seja a opção do treinador, um dos 2 jogadores à disposição, e pela esquerda, o Pedrinho. À frente, pelo lado direito, Pedro Rocha, pelo lado esquerdo, Carlos Eduardo, e no comando de ataque, o Bissoli. A lista de desfalques que eu tinha comentado com vocês, a lista é muito grande de desfalques por parte do Atlético, e tem o Thiago Heleno, que está suspenso para o jogo de hoje, o zagueiro Lucas Rauter, ele está com uma lesão no pé esquerdo, além do atacante Matheus Babi, que sofreu uma lesão no joelho, retorna apenas na próxima temporada, assim como o Lucas Rauter também. Tem 3 jogadores pendurados, o Nicolas, o Christian e o Bissoli, os 3 devem ser titulares nessa escalação do Atlético que vai a campo. A bola rola a partir das 4 horas da tarde na Arena da Baixada, e a partir de 1 da tarde a imprensa poderá acessar a Arena da Baixada, terá acesso ao belíssimo gramado, à belíssima arena, e o tempo aos poucos vai fechando por aqui. Quando cheguei mais cedo, estava muito sol e o tempo vai fechando, o que não é um problema, né? Porque tem aquela abertura, aquele teto retrátil na Arena da Baixada, então se chover, o torcedor não toma chuva, os jogadores muito menos, porque tem como fechar o teto da arena, belíssima arena, que aqui é o fundo, né? Mas parece até um shopping aí de São Paulo, viu, pessoal?
O Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, não permite a presença de torcedores adversários. Será diferente hoje ou permanece isso, Kaique?
Não, hoje será diferente, viu, Favara? Porque a principal organizada do Atlético Mineiro, a Galoucura, postou, inclusive, nas suas redes sociais uma caravana enorme de torcedores que vêm até aqui, até mesmo porque esse jogo é muito importante para o time do Atlético Mineiro, porque é uma final antecipada da Copa do Brasil e é um jogo que pode sacramentar, quem sabe, esse título do Campeonato Brasileiro, que já está muito perto do time do Galo, mas é um jogo que, conquistando 3 pontos, fica ainda mais tranquilo na liderança o time do Galo, que não jogou no final de semana e viu a sua diferença para o time do Flamengo diminuir, né? Então, o time do Cuca vai com tudo, vai com força praticamente máxima, como o Vitor Boni trouxe agora há pouco. Expectativa de ver novamente Hulk e Diego Costa, os dois no comando de ataque do time do Galo. Um time para ninguém botar defeito. São os Galácticos de Minas Gerais, viu?
Uau!
Galácticos. Muito obrigado. De Minas. Excepcional trabalho para você aí em Curitiba, na belíssima cidade de Curitiba.
Do outro lado dessa loja do Atlético que você via ao fundo ali, Fausto Favara, meus amigos que acompanham com imagem ou camisa, tem a churrascaria que é excepcional. O Kaique, até a bola rolar, tem tempo de ir lá degustar. Opa, uma carne, maravilha, que é muito boa, hein, Kaique? Do outro lado da loja aí, dá a volta no estádio, o Kaique vai lá e experimente. Aproveite essa churrascaria que é maravilhosa, hein? A escalação que o Kaique passou do Atlético Paranaense, se o Galo já era muito favorito, Fausto Favara, todo remendado o Atlético Paranaense com jogadores reservas jogando. Ah,
o foco do Furacão é Galo. Outro. O foco é Sul-Americana e o foco é Copa do Brasil. Chegou a duas grandes decisões o Furacão. E também fazendo por merecer essas campanhas espetaculares, né? Tanto do Galo Mineiro quanto do Atlético Paranaense. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras não está correndo atrás não, né, Pedro? O Palmeiras está se preparando para Libertadores da América. Por que não ainda sonhar com um título brasileiro, mesmo distante, né? Porque o Galo tá sobrando. Tem a Libertadores da América, que é o grande foco do torcedor alviverde e de todos do Palmeiras. Tudo bem, Pedro Max?
Tudo certo, meu caro Fausto Favara, Márcio Espímpolo. Pela frente, um clássico para a equipe do Palmeiras. Acabou a invencibilidade no último jogo contra o Fluminense, derrota por 2-1 de virada. E o Palmeiras vem tirando algumas lições desse período, né? Principalmente em que ficou invicto, para a final da Copa Libertadores, a decisão no dia 27 desse mês, como, por exemplo, no setor de ataque. O Abel Ferreira parece ter encontrado um quarteto ideal com Gustavo Scarpa, Dudu, Veiga e Rony, né? A gente fala também aqui de alguns problemas nos setores defensivos, né, da equipe do Palmeiras. Na zaga, sofreu muito com a ausência do Gustavo Gomes. A presença do zagueiro paraguaio a gente não pode descartar totalmente, né? Tem possibilidade de entrar em campo ou ficar no banco de reservas contra São Paulo, mas vai ser muito difícil, muito complicado, porque hoje ele vai enfrentar a Colômbia, vestindo a camisa da seleção paraguaia pelas eliminatórias. O mesmo ocorre com o Joaquim Piquerez. O Palmeiras não descarta a presença dos dois, mas sabe que vai ser muito difícil contar com os dois selecionáveis, como diz o técnico Abel Ferreira, para a partida contra o São Paulo. Além disso, Dudu, que foi expulso contra o Fluminense. Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são mais dois desfalques na academia de futebol. É o Verdão tirando algumas lições. Ontem, a seleção brasileira, né, que esteve lá na academia de futebol, se encontrou com o Abel Ferreira, o Marcos, pentacampeão do mundo, também foi convidado para...
O Marcão, aliás, tirou uma foto com todos os goleiros. Depois da foto, ele falou o seguinte: aqui somado tem 2.000 gols. Eu coloco 800 da minha conta. Os caras, caramba, morreram de rir. Marcão é um cara diferente e demais.
E tem um registro também do Neymar, porque o Marcão foi com o filho dele, e o Neymar olha pro filho do Marcos e fala: ó, quase pelo seu pai eu virei goleiro. Quase, porque eu era muito fã do seu pai, não sei o que e tal, queria ser goleiro igual o seu pai, falou o Neymar pro Marcos. Então teve esse encontro muito especial na academia de futebol, às vésperas desse clássico. Mais de 20 mil ingressos já foram comercializados, vendidos, o maior público, porque pensa só, o Palmeiras tem a oportunidade de retomar a confiança, ir tranquilo para Montevideo em caso de vitória, e ainda pode afundar o rival São Paulo, que vive uma situação complicada. Márcio Espímpolo e Fausto Favara.
Grande jogo, hein?
Muito obrigado, Pedro.
Valeu. Valeu, Pedro. E o São Paulo pressionadíssimo pro Choque Rei, Fausto Favara.
É isso aí.
Tem jogaço hoje, hein?
Hoje em São Juan, hein? Com capacidade de pouco mais de 19 mil torcedores, a Argentina precisa da vitória para carimbar também sua vaga na Copa do Mundo. O Brasil só vai para passar.
Tanto que o menino não foi. Você leu, Favara, os sites de fofocas, Favara?
O quê?
Que no show aí do Thiaguinho, Neymar deu as pitocas na Mariana Rios, cara.
É mesmo?
É. Bora. Vamos pra escalação do Brasil, que é o que importa.
Vamos lá. Mas tá bem, homem. Tá bem, hein? Alisson no gol. Vamos ver o time do Brasil como vem no sistema defensivo. Danilo, Marquinhos, Éder Militão e o Alexandro na esquerda. Meio campo brasileiro com Fabinho e Fred. O ataque do Brasil com Lucas Paquetá. Rafinha aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo Vinícius Júnior e o Matheus Cunha. Olha, é um time realmente é bom os argentinos se cuidarem, hein? Que a molecada vem com sede. É.
Se for verdade, Neymar, parabéns. Vamos fechar? Vamos fechar o programa? Tá parabéns. Fora, Neymar, vai ser um desfoque importante. Claro, sentiu dores e tá fora, né? Fausto Favara, na Tchau. Jovem Pan TV, na TV Jovem Pan News, vem aí o jornalismo e na Rádio Jovem